Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Hoje pela manhã estivemos falando de uma lista que eu mesmo complementei, aquela de Eclesiastes, achando que ali é uma sugestão ou uma exposição de alguns tipos de situações que não exaurem todas as possibilidades de coisas que, antitéticas que temos que fazer uma contrária das outras, ou situações que temos que enfrentar. Mas eu quero lembrar, vocês devem se recordar, de que no domingo passado, falando da lista mesmo de Eclesiastes 3, num dos pares ali eu fiz uma ressalva. Não sei se vocês se lembram. Tempo de amar e tempo de aborrecer. E eu fiz uma ressalva dizendo, olha, esse amar aqui não é o amor ágape que o Novo Testamento introduziu, mas um amor tipo simpatia, o amor de se dar bem um com o outro, de se ter harmonia. Então tem tempo de ter harmonia e tem tempo de não ter harmonia, de se aborrecer, até de se irar contra o outro. Então o que está em oposição aqui ao aborrecimento é um amor tipo harmonia, tipo simpatia. Não é o amor de decisão de querer o bem, como é de fato é o amor cristão. E por que eu senti necessidade de fazer essa ressalva? Porque o princípio de se fazer coisas opostas, ou de se proceder de uma maneira oposta, esse princípio não se aplica ao amor cristão. Ou seja, biblicamente não se pode dizer que há momento de amar e momento de não amar daquela forma. Pensando mais aprofundadamente neste assunto, ocorreu-me que há várias situações semelhantes, ou seja, várias atitudes e posturas que devemos ter o tempo todo. Como amar o amor ágape. Então a mensagem de hoje vai ser uma reflexão ou uma meditação em cima de situações que nós devemos ter o tempo todo. Inclusive, o título da mensagem é A Todo Tempo. É quase um oposto a Eclesiastes 3, em que há tempo para isso, há tempo para aquilo, o contrário. Aqui agora são situações em que não há tempo de... E aqui eu vou dizer essas várias sugestões, cada um no seu, na sua ordem. Essa ordem aqui é por acaso, mas são algumas situações. E começa com essa aqui. Não há tempo de não amar. Não há tempo de não amar. O amor ágape. Ou seja, o amor que é decisão de querer o bem do outro e de se esforçar para alcançar esse objetivo. É assim que eu tenho, ao longo destes anos, definido o amor ágape. Nunca deve haver um momento de você desejar o mal do outro. Nunca você deve fazer algo com o objetivo puro e simples de prejudicar o outro. Lembrando que nem tudo que traz sofrimento, algum tipo de sofrimento, ou tristeza, ou chateação, isso significa que houve um prejuízo e que você não teve amor se você causou ao outro algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza. Não quer dizer que não amou. Por exemplo, quando você surra um filho, é claro que você está causando sofrimento a ele, olha os berros. Claro, mas não quer dizer que você não amou. Muito ao contrário, você está disciplinando exatamente porque você ama. Então, quando eu digo que não deve nunca fazer algo com o objetivo de prejudicar o outro, é querer o mal do outro. E às vezes querer o bem do outro, ou o que é certo no outro, causa sofrimento e não quer dizer que não tenha havido amor. Um patrão demite um empregado por mentira. Uma vez, duas vezes, três vezes, chama, adverte, exorta, ameaça, e aquela pessoa continua mentindo. Demissão, sofrimento, está no olho da rua. Mas, falta de amor? Não. Aprender a se comportar de uma maneira moralmente decente. uma denúncia de uma empresa que está causando uma poluição de alguma forma no local, no bairro. Uma denúncia que causa uma fiscalização, que causa um sofrimento. Aliás, que causa um fechamento daquela empresa. Sofrimento da parte do proprietário da empresa, da parte dos empregados da empresa, mas não importa. Uma denúncia correta, baseada na lei, não quer dizer que não houve amor. Então, a rigor, você prejudicou aquela pessoa? Não. Você ensinou aquela pessoa a andar de acordo com a lei, sem estar prejudicando os vizinhos ou coisa desse tipo. Então, às vezes, não é tão fácil ver onde tem amor dentro, é fácil até concluir o contrário, que prejudicou, mas não é bem assim. Então, repito, nunca devemos fazer algo com o objetivo puro e simples de prejudicar o outro, no sentido mais essencial da palavra prejudicar, de causar o mal no outro. Bastam três passagens para provar que não há tempo de não amar. Mateus 22, 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, uma pessoa normal nunca quer o mal para si mesmo. Uma pessoa normal nunca quer prejudicar, no sentido mais profundo da palavra, a si mesmo. Aliás, quando uma pessoa está prejudicando a si mesmo, flagelando a si própria, a pessoa está em desequilíbrio, precisa de uma ajuda. Quando ela está querendo o mal de si própria. Então, o normal, tanto é normal que Cristo usou como referencial. Ame aos outros como você ama a si mesmo, que é suficiente. No sentido de que devemos, é normal nos amar, nós mesmos, então vamos amar o outro. Nos amamos sempre, como já comentei, então ame sempre o outro. Não há tempo de não amar. Mateus 5, 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, palavras de Cristo aqui, amais os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ora, pergunto eu, se é para amar até o inimigo, quem restou para não amar? Ninguém. Então não há tempo para não amar. E 1 João 4,16, não precisa abrir lá não. A frase é assim: Deus é amor. Três palavrinhas que estão contidas ali. Deus nunca deixa de amar, mesmo quando ele se ira. E se o amor dele é derramado em nossos corações, como nos ensina Romanos 5,5, nunca devemos deixar de amar. Segundo, não há tempo de não perdoar quando solicitado. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sem limite. Esse número 490, que é o produto 70 vezes 7, é obviamente indicativo de que não há limite. Sempre que alguém verdadeiramente pedir perdão, deve ser concedido o perdão. sempre. Pastor, eu notei que o senhor colocou uma palavrinha aí. Aliás, uma palavrona. Sempre que alguém verdadeiramente pedir perdão. Dá para explicar melhor? Dá. Lucas 17, de 3 a 5. Acautelai-vos. Estamos em Lucas 17, 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. 2 vezes Cristo insiste na condição ou numa situação que responde o meu verdadeiramente. Como é? Com arrependimento, com a contrição. Apesar de que arrependimento é algo do coração, mas se percebe pela atitude. Seria muito estranho uma situação em que alguém lhe ofende, chega humildemente diante de você, olhar baixo, encabulado. Rapaz, eu te magoei, eu sei que eu te magoei. Queria que você me perdoasse. Não, hoje não. Eu estou aborrecido com algumas coisas, desde que eu acordei, meio chateado. Algumas, e outras pessoas também me ofenderam de outras formas. Hoje não dá. Aliás, o pastor mesmo outro dia pregou que há tempo para tudo, há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Hoje eu estou no tempo de não perdoar. Volte amanhã que eu vou ver. Não há tempo de não perdoar. Perdoar é desconsiderar uma atitude hostil para efeito de relacionamento. É bom lembrar que castigar ou disciplinar uma atitude errada não significa que o perdão tenha sido recusado. Quando nós pecamos e confessamos diante de Deus, Ele garante que nos perdoa, mas Ele pode nos disciplinar. O perdão não significa que Ele vai suspender toda e qualquer disciplina que Ele queira aplicar em nós para que nós aprendamos a não pecar mais. O perdão significa que Ele voltou a se relacionar conosco. Não vai ser impedido o canal, obstruído o canal com o qual nós nos relacionamos com Ele. O Espírito Santo continuará nos orientando e tendo liberdade em nós. O relacionamento, nós, Deus, Deus e nós, está mantido, está reatado com a confissão de pecados e o perdão dele. Isso que significa o perdão. Quando um pai perdoa um filho, porque desobedeceu, aliás, pela terceira vez, significa, vamos continuar nosso relacionamento pai-filho e filho-pai. Mas eu vou lhe dar uma surra pelo que você... Pai, tu não me perdoaste? Perdoei. Perdoei. Sem mágoa daqui para frente. Sem problema no nosso relacionamento. Mas a surra é a parte, meu filho. É uma disciplina. Pai, a parte para ti. Que não vai sentir a dor. Mas vou ter que lhe disciplinar. É a parte sim. O perdão está concedido. Você está perdoado, mas vai ser disciplinado. Então é bom lembrar isto, que uma providência por alguma coisa que alguém fez contra nós pode ser necessária mesmo tendo havido o perdão. Usei o caso, exemplo de Deus para com o crente, usei o pai para com o filho, mas mesmo entre irmãos podem surgir situações tais em que, mesmo perdão tendo sido concedido, que tem que ser, quando houver arrependimento e pedido de perdão, mas alguma providência talvez precise ser feita administrativamente, numa empresa, numa igreja, num relacionamento qualquer, algumas coisas talvez precisem ser feitas. Se isso for acontecer com você um dia, não vá pensando, ah, eu não fui perdoado porque foi tomada uma atitude com relação a mim, mesmo depois que eu pedi perdão. Ele é hipócrita, diz que perdoa e não me perdoou. Não é bem assim. Relacionamento pessoal é o que está em foco quando se trata de uma ofensa, com seu respectivo pedido de perdão e com seu obrigatório, ou a sua obrigatória concessão do perdão. Não há tempo de não perdoar quando solicitado. Terceiro, não há tempo de não contribuir para o trabalho de Deus, estando tendo uma renda. É claramente firmado no Novo Testamento o princípio de que o crente deve contribuir financeiramente com a obra de Deus. E esse princípio tem como alicerce o dízimo do Velho Testamento. Apesar de não condicionar ao número 10, que literalmente dízimo significa 10% ou um décimo, mas o princípio de proporcionalidade ou de percentual do Velho Testamento está ainda contido no Novo Testamento. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade. Está aí princípio de percentual, conforme, princípio da proporcionalidade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que não tem. Palavras que mostram o mesmo princípio, proporcional. Ainda no versículo 2 desse mesmo capítulo tem, aliás 3, versículo 3, capítulo 8, 2 Coríntios. Porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A expressão, na medida de, mostra também proporcionalidade. Sendo assim, crente que tem um salário ou qualquer tipo de rendimento, ele sempre deve contribuir proporcional a esta renda que ele tem. Qual é a base com a qual ele vai contribuir? Se ele vai usar 8% ou 12%, ele vai decidir. Deus já mostrou no Velho Testamento que ele se agrada com o número 10. Por isso que nós usamos, de maneira popular, dizer o dízimo. Vamos aqui quanto aos nossos dízimos, o relatório dos dízimos, mas é um termo que nós pedimos emprestado do Velho Testamento, que era obrigatório lá. Agora não é obrigatório o número 10. Mas é obrigatório, sim, por um princípio, a contribuição financeira proporcional ao que cada um ganha. Isso não é opcional, é obrigatório. É errado o crente, tendo renda, reter a sua contribuição, achando que pastor pregou, Eclesiastes 3, tem tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de dar o dízimo, tempo de não dar o dízimo. Pastor, sabe o que é? É porque eu não estou no tempo de não dar o dízimo. Ela faz 3 anos que estou nesse tempo. Você tem quanto tempo de crente? 3 anos e 1 mês. Passei 1 mês dando dízimo e 3 anos sem dar. Estou no tempo ainda. Mas um dia Deus vai fazer que esse tempo mude de novo. Não, irmãos. Não é assim. Não há tempo de não contribuir estando com sua renda. Muitos crentes pensam que existem situações que indicam certa... o tempo de não contribuir, como, por exemplo, uma crise financeira. Não, mas eu estou tendo eu continuo no meu emprego, sim, meu salário até aumentou um pouco. Mas é que eu tive uma crise, estamos passando uma crise, um gasto extra lá em casa, ou mesmo a falta de vontade, eu não sou hipócrita, não vou dar sem vontade, aí entra no outro campo. Está errado. Aliás, eu gosto de dizer, quando eu falo nesse assunto, em vez de dar o seu dízimo porque está em crise, deveria ser exatamente o contrário. Dá mais ainda e mais fielmente ainda, exatamente porque está em crise. Quem vai lhe tirar da crise? Diga, é o seu chefe? É o seu patrão? São os seus clientes? Quem vai lhe tirar da crise? É o presidente novo que vai ser eleito? Agora vai ser empossado? Quem vai lhe tirar da crise? Deus. Se alguém for lhe tirar da crise, é ele, via o seu patrão, o seu chefe, os seus clientes, o presidente, ou seja lá quem for, via. Mas é Deus. E a quem é que você vai agradar dando a sua contribuição financeira para a igreja que você faz parte? E a quem é que você vai desagradar, retendo, mesmo tendo uma crise real financeira? Não, irmãos. Não há tempo de não dar financeiramente, tendo a sua renda. Quarto, não há tempo de não orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Essa é fácil, né? O que diz lá? Orai sem cessar. Pastor, agora o senhor exagerou. Eu vou me demitir do emprego, vou ficar em casa, tranco a porta e vou ficar lá orando o dia todinho. Porque o senhor, eu ouvi o senhor dizer, está até gravado. Não há tempo de não orar. Mas quem disse que você só pode orar em casa? Ah, agora piorou. Então eu vou chegar no emprego, ao lado da minha mesa, me ajoelho, eu fico sentado mesmo, baixo minha cabeça e vou orar lá o dia todinho. Pastor, não vai dar meio dia que eu já estou no departamento pessoal recebendo as minhas contas, é evidente. Claro. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, trata-se de um estado de espírito. Devemos estar ligados com Deus o tempo todo. Esse é o ponto. Falando com Ele, mesmo informalmente, com frases curtas, pensamentos rápidos, com confissão relâmpago. Senhor, estou sendo tentado agora, depois a gente conversa. Mas me ajuda. Sim, diga. Atende o telefone no meio do trabalho, no meio do expediente, mas rapidamente, em poucos segundos, mas está ligado. Não sei se já contei a história aqui que me contaram de um crente muito antigo, velhão, pescando. E geralmente pescaria pouco da peixe, pelo menos aqui. E estava lá orando e falando com Deus, distraído, no bom sentido, orando. Aí o peixe beliscou, disse, Senhor, dá licença, quanto é que está esse peixe, depois a gente volta. De maneira bem natural. E é bonito isto. Isso é orar. Sem cessar. Já usei até em livro um exemplo muito interessante que eu acho do pastor Timóteo, quando ele morava em Casa Nova e trabalhava em Petrolina, desenvolvia sua atividade lá. Isso antes do celular, alguns anos atrás. E a esposa ficava em Casa Nova, distante de 60 quilômetros. O próprio telefone na época muito precário, ele morou lá há mais de 20 anos, se mudaram há pouco tempo. Mas ele gosta muito de rádio, equipamento, essas coisas, mecânico e tal. E ele tinha um rádio, que ele saía e ficava ligado, o rádio dele e o rádio dela. Às vezes horas, sem contato nenhum. Mas na hora que ela precisava falar com ele, ela entrava e dizia, alô, alô. Apertava o botãozinho e dizia, ouve muito aí, né? Câmbio, né? Naquele tempo dizia muito. Na hora que ela quisesse, ou na hora que ele quisesse. O rádio ligado, não obrigatoriamente conversando a cada segundo, mas em momento que precisava, estava ali, já feita a ligação. E é assim que eu vejo nosso relacionamento com Deus quanto a essa questão de oração. É claro que orações mais formais, mais trabalhadas, vai ter momento de não fazer, claro. Como, por exemplo, durante o seu próprio trabalho, enquanto você está almoçando, e coisas desse tipo. Mas esse canal aberto com Deus para você dizer coisas ao longo do dia, esse deve estar aberto o tempo todo. O tempo todo, desde que acorda, abre os olhos e a mente começa a funcionar, até o momento que a mente vai apagando de noite na cama. De um segundo ao outro, deve estar ligado o nosso espírito ao nosso Deus, orando sem cessar. Nesse sentido, irmãos, não há tempo de não orar. Penúltimo, não há tempo de não agradecer. Versículo seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças. A explicação para esse princípio, conforme eu vejo, está em Romanos 8, 28, que é um versículo mais famoso ainda. Talvez depois de João 3,16, o mais famoso, que os crentes mais conhecem. Todas as coisas cooperam para o bem, os que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tudo o que acontece conosco é para o bem, por que não agradecer? Agora, agradecer pelo que é bom, é gostoso e é fácil. Difícil é ser grato pelo que dói e maltrata. Mesmo assim, usando raciocínio e alguma lógica, às vezes nós conseguimos entender por que alguma coisa está doendo em nós e racionalizar em cima disso. Mas há situações, irmãos, em que toda a lógica do mundo não é suficiente para explicar como aquilo vai ser benéfico para mim. Tem vezes que não dá. É onde entra a fé. Lá não está dizendo, em tudo dai graças, aliás, eu quero dizer, nas coisas que são claras para vocês. Não, em tudo dai graças. E todas as coisas ocorrem para o nosso bem, todas mesmo. Quer você entenda, quer você não entenda, quer você explique pelo racional ou pela lógica, quer você não explique. O grande exercício de fé, talvez dos maiores, é agradecer por alguma coisa que está doendo muito e você não consegue equacionar em que isto é bom ou benéfico para você. Mas se nós temos fé, é hora de usá-la. Porque esse é um grande exercício. Eu acho difícil entender Deus se agradando de uma oração tipo, Senhor, eu não vou agradecer por isto. Está duro demais para mim, eu não estou aguentando. Eu não entendo como isso pode ser bom para mim. Esse é tempo de não agradecer, por isso eu não vou te dizer obrigado. Não sei como Deus pode se agradar de uma oração assim. Obviamente nós devemos respeitar e compreender crentes que tiveram grandes perdas e que tenham tido dificuldade de agradecer diretamente por ter perdido um pai, um filho, um irmão, uma mãe ou alguma coisa assim. Mas eu penso que Deus se agrada quando lá do fundo daquela alma, onde a compreensão desiste e entrega o controle à fé pura, e existe ali um espírito de gratidão. Mesmo não de uma forma tão explícita, obrigado por aquilo, mas pelo menos o espírito de uma gratidão vinda de uma mente que não entende, mas de um espírito que aceita puramente pela fé que aquilo foi melhor e consegue gerar gratidão dentro de si e talvez até chegar ao ponto ousado de fé de agradecer explicitamente por aquilo. Mesmo deixando de lado situações de sofrimento, nós somos tão egoístas que muitas vezes nós temos de agradecer por algo que nem provoca sofrimento real ou dor, mas simplesmente porque não coincide com o nosso plano, com o que nós programamos, coisas tolas, como nós somos fracos. Já experimentou agradecer a Deus pela bateria riada? Na hora que você está saindo para a praia, está de calção, com a família, com os filhinhos, e tudo, indo curtir uma boa manhã, almoçar até na praia também, tudo ótimo, mas naquele feriado, naquele dia, amanhece a bateria riada, as oficinas todas fechadas, e o contratempo está feito e a praia já era. É difícil agradecer. Agora, depois que você começa a realmente pensar muito e tal, o ânimo serena, a raiva passa, mas na hora é muito difícil. E não dói. Um plano fracassado assim, um plano que pode ser cancelado sem grandes problemas, não dói e não causou grande sofrimento porque você não foi para naquele feriado com seus filhos. Mas é porque é difícil nós agradecermos por alguma coisa que é contrária ao que nós planejamos, o que nós programamos, mesmo a mais decente e digna da atividade, como, aliás, curtir um feriado com a família. Mas nós temos que nos acostumar, nos forçar mesmo a agradecer a Deus por tudo, tudo mesmo, sem exceção. Não há tempo de dizer: Senhor, desculpe, mas por isso eu não vou agradecer. Eu penso um dia desenvolver uma série de mensagens, uma série inteira, várias pregações só em cima deste tema, glorificando a Deus. Mas vou gastar não um cartucho, mas uma balinha, porque vou só tocar no ponto. 1 Coríntios 10, 31, e eu vou ficar devendo a vocês essa série de mensagens, se Deus me der o privilégio de fazê-la. Coríntios 10, 31, uma passagem muito conhecida: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O propósito mais básico do ser humano é glorificar a Deus. Glorificar significa homenagear, reconhecer poder, reconhecer a glória, honrar. Isso de uma maneira muito assim resumida. Já em 1 Crônicas, capítulo 16, nós vemos que Deus é digno de toda honra. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 28 e 29. Entre muitas passagens, é claro, eu tive que tirar uma. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Não é só os judeus, hein? Ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Bonito isto. Deus é digno de ser reconhecido em toda honra e toda glória. Interessante que ele é tão sensível quanto a esta questão de receber a glória que lhe é devida, que não somos apenas mandados a glorificá-lo em tudo, mas em agir de uma maneira tal que os outros glorifiquem a Deus, porque viram algo em nós. Mateus 5,16: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então ele quer ser glorificado não apenas nas nossas obras diretamente, mas nas nossas obras indiretamente, que os homens veem nós vivendo conforme devemos viver, como ele quer, e eles lá glorifiquem a Deus, porque nos viram agindo. Maravilha de princípio. Então Deus quer ser louvado em nossas vidas diretamente, indiretamente, remotamente, seja de que maneira for, mas é extremamente importante na sua vida você glorificar a Deus. Comportamento, atitude, ações, pensamentos, planos, tudo deve ser testado em nós com a simples pergunta, simples mas fundamental: Deus vai ser glorificado nisto que eu estou fazendo, ou pensando, ou programando fazer? Claro que certas atividades são mais diretamente associadas com a glória de Deus, lógico. Orações, leituras bíblicas ou de livros diretamente relacionados com a parte espiritual, adoração, serviço cristão e tudo isto. Mas nem tudo é assim e nós não passamos o dia todo fazendo isto. Dormir, um passatempo, um passeio por um campo bonito, um jogo de ping-pong e tantas coisas que nós fazemos que fazem parte do nosso dia a dia. Se é alguma coisa ou algo não pecaminoso, saudável a nós de alguma forma, lícito, decente e tem bons propósitos, então nós podemos dizer sim, que é para a glória de Deus. Agora, quem é que vai dizer se tem bom propósito ou não? Você. Você pense nas coisas que você faz, que você planeja, que você programa, que você diz. Pense e cheque se é lícito, se é digno, se é saudável. E o propósito pelo qual você está fazendo isso. O propósito, não esqueça deste segredo, que vai lhe ajudar muito a responder: é para a glória de Deus isto ou não? É não. Não faça. Porque façais tudo para a glória de Deus. Não poderia haver um final de ano, num final de ano, um balanço melhor do que este exame aqui sobre a glória de Deus. Muitos, quando falam num balanço de fim de ano, pensam logo em quanto ganhou. É minha poupança, no fim do ano passado estava tanto. Hoje, metade. Metade. Foi um ano péssimo para mim. Não é maneira de examinar um ano. Não é só assim. Quantas promoções você ganhou lá na empresa? Quantas unidades fabricadas na sua empresa ou vendidas no seu comércio? Quanto aumentou o seu patrimônio total? Quantos diplomas você recebeu com seus cursos que fez? Não, não é assim que se mede. Que um crente mede de uma maneira mais profunda, mais básica, o ano que passou, não. Não que não seja importante o dinheiro que você tem conseguido ganhar honestamente. Não seja importante como é que vai a sua empresa dentro de uma análise séria, responsável, até profunda. As promoções no seu emprego, tudo isso é importante, sim, tem seu lugar, claro. Mas não a ponto de fazer de uma dessas coisas, ou de várias delas, o padrão. Que é como o mundo faz, o mundo... Pergunte alguém no meio da rua. Como é que foi seu ano? Ora, vai em cima. Dinheiro. Dinheiro, emprego ou saúde. É outra forma também que o mundo examina muito. O quanto você contribuiu para Deus ser glorificado. Esta é a questão. Este é o ponto. O quanto você, com a sua vida, com seus pensamentos, com suas palavras, suas ações, suas confissões de pecados, seus arrependimentos, seu gesto de humildade, quantas vezes você pediu perdão, quantas vezes você perdoou, quantas vezes você honrou a Deus, toda a sua vida deve ser colocada debaixo deste foco neste ano. O quanto eu, minha pessoa, contribuiu para que Deus fosse glorificado. E deixando 2002, olhando para 2003, seria o grande desafio para o próximo ano. Eu vou pedir a Deus que me capacite a honrá-lo, glorificá-lo em tudo, porque é assim que eu devo fazer, é assim que Ele quer, é assim que é o certo. E antes de encerrar, eu pergunto a você, amigo que está aqui sem Cristo, melhor maneira de você glorificar a Deus, na sua situação, de alguém que não tem a salvação, porque a salvação é pela fé em Cristo. Por que você não glorifica a Deus da melhor maneira que você pode? Eu poderia dizer de uma maneira mais básica, a única maneira que você tem realmente de glorificar a Deus é crendo no Filho dele, Jesus Cristo, como seu Salvador. Essa é a maneira de você encerrar o ano, é se arrependendo de seus pecados, reconhecendo que você é, quer você reconheça, quer não, amigo, amiga, você é pecador. Quer você concorde ou não, você está perdido, condenado eternamente a uma vida de sofrimento no inferno. Não tem escapatória. Mas Cristo morreu por você, para você escapar, tendo fé nele, aceitando o sacrifício dele por você, derramando o seu sangue para limpar os seus pecados, porque ele não teve nenhum, não precisava derramar sangue nenhum. Mas ele derramou o sangue dele para limpar os seus pecados, lhe salvar de uma morte terrível, eterna. Não a morte física que não, mas eterna. Que você já tem esta morte hoje, mas continuando eternamente. Num lugar onde o verme nunca morre. Um lugar terrível. Não me pergunte que verme é esse, que eu não sei. Eu sei o seguinte, deve ser pior do que os piores dos vermes que nós imaginamos aqui nesta terra. Porque os vermes desta terra morrem. E as bactérias e os vírus morrem. Mas o verme que tem no inferno nunca morre. Glorifique a Deus. Honre a Deus. Reconhecendo o Filho dele como Deus e entregando-se a ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo. Este tempo, digo, este ano de 2002 em que estivemos aqui pregando a tua palavra semana após semana. Obrigado pelo que foi ensinado, pelo que foi dito. Obrigado pelo teu Espírito que nos ajudou, nos capacitou e ajudou aos que ouviram, capacitou aos que ouviram, pelo teu Espírito que converteu vários ao longo deste ano, aqui formalmente na igreja e em lugares que nós nem sabemos, mas como consequência do que ouviram aqui, e ouviram também de outros lugares a tua palavra. Que nós crentes, desta igreja ou não, mas aqui presentes agora, coloquemos como um objetivo principal te glorificar cada vez mais. Cada vez mais. E te peço, Senhor, pelos que estão aqui sem Cristo, tu possas dar a eles convicção de pecado e uma fé que só tu sabes e podes dar, para que eles exerçam esta fé com humildade, arrependimento e pedindo perdão a Cristo e sendo perdoado e salvo imediatamente. Imediatamente. Salva pessoas em nosso meio, se assim tu quiseres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.